Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Os vereadores barbarenses aprovaram 4 projetos de lei e 12 moções durante a 44ª reunião ordinária do ano, realizada na tarde desta terça-feira, dia 3 de dezembro, no plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. Incluído em regime de urgência a pedido da autora, vereadora Kátia Ferrari, do SOS Animais, o PL 165 de 2024 foi aprovado com 17 votos favoráveis. A proposta institui a Feira Animal É o Bicho como evento oficial do calendário municipal de Santa Bárbara do Oeste. A proposta estabelece que o evento ocorra anualmente em novembro, com o objetivo de promover o bem-estar animal, conscientização sobre posse responsável e atividades de lazer para a comunidade. Em seguida, foram aprovadas 3 proposituras de iniciativa do vereador Eliel Miranda. O substitutivo ao PL 265 de 2023, aprovado com 17 votos favoráveis, dispõe sobre a inserção de código bidimensional, QR Code, nas obras públicas executadas pela administração municipal ou por empresas terceirizadas. O PL 291 de 2023, aprovado com 18 votos favoráveis, institui o programa Detox Digital de prevenção ao abuso da exposição ao meio ambiente digital e conscientização quanto ao uso por crianças e bebês. O substitutivo ao PL 309 de 2023, aprovado com 15 votos favoráveis, institui a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos. Ainda nesta reunião foram aprovadas 12 moções. A vereadora Esther Moraes aplaude a Escola Estadual Professora Daír de Oliveira Segamarque pela realização da sua primeira feira de ciências. Apela para que o governo do Estado de São Paulo tome providências no sentido de prestar informações aos municípios sobre os empreendimentos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU. E manifesta aplausos ao cabeleireiro barbarense Jaime Garcia por sua trajetória inspiradora de contribuição à cidade. O vereador Carlos Fontes manifesta apelo ao prefeito para que aumente a quantidade de fornecimento de cestas básicas às famílias em estado de vulnerabilidade social cadastradas e assistidas pela promoção social do município e apela também ao chefe do executivo pela substituição da empresa prestadora Luz Forte Iluminação, responsável pelas trocas de lâmpadas queimadas no município, por outra empresa, devido à incapacidade de atendimento de qualidade e ao descumprimento do edital de 2021, segundo o vereador, o qual diz que a troca das lâmpadas queimadas deve ocorrer em até 48 horas após a solicitação. O vereador Tiquinho TK aplaude o senhor Jean Francis, proprietário da Magna Wall Design, pelo trabalho e dedicação à arte e decoração. O vereador Juca Bortolucci, com apoio de outros parlamentares, aplaude o União Agrícola Barbarense Futebol Clube pelas festividades dos 110 anos. O vereador Felipe Curá aplaude a Igreja Assembleia de Deus, celebrando o rei, pelos 22 anos de dedicação e serviço à comunidade. O presidente Paulo Monaro manifesta aplauso ao senhor Luiz Fernando Campanari, conhecido como Luiz Poeta, pela composição do hino Balança Rede do União Agrícola Barbarense Futebol Clube. E também homenageia os senhores Edson Aparecido Rossi, José Luiz Fornazari e o comandante Samuel Silas de Oliveira como forma de valorização aos serviços prestados à sociedade barbarense. Por fim, o vereador Eliel Miranda manifesta apelo ao prefeito Rafael Piovesan para que proceda com o aumento da periculosidade de 30% para 60% aos guardas civis municipais de Santa Bárbara do Oeste. E aplaude os GCMs Cavalcante, Vemerson, Guzmão, Poltrini, Batistella, Siqueira, Santos, Sernajoto, Villalon, Gabriel, Silva e Fernando, os subinspetores Slane, Pigato, Firmino e o inspetor Cláudio por impedirem a fuga do indivíduo suspeito de receptação de veículo no último dia 30 de novembro. O vereador Juca Bortoluzzi homenageou o músico barbarense Anderson Feboli com a entrega da moção de aplauso 138 de 2024 pelos 26 anos de carreira. Anderson ganhou o primeiro teclado dos pais aos 9 anos de idade e ao longo dos anos estudou em conservatórios de Piracicaba e Tatuí, onde aprofundou os estudos de violino e acordeão. Aos 16 anos, passou a tocar profissionalmente e decidiu compartilhar seus conhecimentos com aulas particulares, contribuindo assim para a formação de grandes artistas. Há 8 anos, ele inaugurou a Arte Live Assessoria Musical, com foco em eventos sociais. A vereadora Kátia Ferrari também prestou homenagem com a entrega da moção de aplauso 379 de 2024 à senhora Cláudia Molina Bellatini, a idealizadora da Feira Animal É o Bicho. A tribuna livre da Câmara foi utilizada nesta terça-feira pelo senhor Vicente Rodrigues, representante da Escola de Pais do Brasil, seccional Santa Bárbara do Oeste, a convite do presidente Paulo Monaro. O convidado explanou sobre as atividades em comemoração aos 25 anos da instituição. Os vereadores de Santa Bárbara do Oeste se reuniram na noite de terça-feira, dia 3 de dezembro, na quarta reunião extraordinária do ano, na qual foi aprovado, com 15 votos favoráveis, o projeto de lei 158 de 2024, de autoria do Poder Executivo, relativo à Lei Orçamentária Anual, a LOA. Esse projeto, que estima receita e fixa despesas da administração municipal para o exercício financeiro de 2025, prevê orçamento no valor total de R$ 993 milhões para o próximo ano. Ausentaram-se da votação os vereadores Nilson Araújo, Arnaldo Alves e Joe Fornazari. A LOA disciplina todos os programas e ações do governo no exercício financeiro, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo. Logo após a votação do projeto, foram aprovadas 18 emendas impositivas de autoria dos parlamentares barbarenses, sendo metade dos valores destinados a ações e serviços públicos de saúde, conforme previsto no parágrafo 9º da Lei Orgânica Municipal. O único a não apresentar emenda foi o vereador Reinaldo Casimiro. De acordo com o projeto, a elaboração da LOA para o exercício financeiro do próximo ano fundamentou-se nas diretrizes, objetivos e metas da administração direta e indireta e da Câmara Municipal, referente às despesas correntes e de capital, às delas decorrentes e às relativas aos programas de duração continuada propostos pelo Plano Plurianual, PPA, vigente, e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2025, que é objeto do Projeto de Lei 87 de 2024, o qual ainda tramita na Câmara. A Câmara Municipal cedia a exposição do Circuito Internacional das Artes com obras em acrílico, óleo sobre tela e estampa em tecidos, cujos temas principais são Esperança em Dias Melhores e O Artista e Seu Pet. A mostra, que conta com diferentes obras de artistas portugueses, permanece no hall do Legislativo Barbarense até o dia 31 de janeiro de 2025. O Circuito Internacional das Artes foi um projeto idealizado pela artista plástica, curadora e escritora Márcia Vinhas, visando o intercâmbio entre artistas brasileiros e portugueses. A primeira edição foi promovida em 2016 e, desde então, o circuito permanece sendo realizado, mesmo após a morte da idealizadora, em função da pandemia de Covid-19. Em 2024, segundo a artista plástica Elizabeth Padovese, atual responsável pela curadoria da mostra, junto a Francisco Fernandes Filho, responsável pelo legado do ateliê Márcia Vinhas, essa exposição esteve em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto. No Brasil, ela ficará aberta ao público na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste e também na cidade de Limeira. A sede do Legislativo Barbarense é um dos pontos de arrecadação de doces do projeto Criança Feliz, o qual arrecada doces, chocolates e pipocas a serem distribuídos por diversos bairros da cidade na semana do Natal. Essa ação começou em 2019 por iniciativa do senhor Ignaldo Lino. No ano passado, foram 6 mil sacolinhas ofertadas pelas ruas da cidade por ele próprio, vestido de Papai Noel e voluntários. Este ano, a ação está agendada para os dias 21 e 22 de dezembro. Para saber onde se localizam os outros pontos de coleta e ter mais informações sobre o projeto, visite o perfil no Instagram, @projeto_criançafelizoficial. Apresentado na Câmara pelo vereador Arnaldo Alves, o PL 166 de 2024 dispõe sobre o ingresso e a permanência de cães de terapia e assistência, utilizados em intervenções assistidas com animais em todos os meios de transporte, em locais públicos e privados de uso coletivo e da outras providências. De acordo com a proposta, toda pessoa acompanhada de cão de terapia ou de assistência, em trabalho ou em treinamento, poderá ingressar e permanecer em todos esses locais, observadas as condições impostas pela lei e sua regulamentação. Para acompanhar a rotina da Câmara Barbarense e conferir na íntegra todos os projetos apresentados no Legislativo, visite o nosso site oficial www.câmarasantabárbara.sp.gov.br e acesse o link Legislação.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.
A Escola de Pais do Brasil, que comemora 25 anos de atuação em Santa Bárbara do Oeste em 2024, foi tema da Tribuna Livre na última sessão camarária, na terça-feira, dia 3 de dezembro. A convite do presidente da Câmara, vereador Paulo Monaro, o delegado da Seccional Barbarense da Escola de Pais do Brasil, Vicente Rodrigues, falou a respeito das atividades desenvolvidas de maneira voluntária pela instituição no município.
Que alegria poder estar novamente nessa tribuna aqui, falando da Escola de Pais. Primeiramente, agradecer a Deus por este momento, agradecer a Ele por toda a força, por toda a sabedoria que Ele nos tem proporcionado, para a gente poder estar trabalhando com os pais e com os educadores. Também um agradecimento especial à nossa equipe da Escola de Pais, que está presente, não na sua totalidade, mas pelo menos uma parte, o Cícero, a Vera, a Cláudia. O Nelson não pôde estar presente, está trabalhando. O Rosinei Assida também. Então, o nosso agradecimento ao nosso casal presidente e à nossa pequena equipe. É uma alegria muito grande, porque também em 2017 nós estivemos aqui recebendo uma moção que foi nos concedida aí pelo Joey Fornazari. Então, em 2017, a Escola de Pais já esteve ocupando essa tribuna para falar um pouquinho da sua história. Mas hoje, passados 25 anos da fundação da Escola de Pais, estamos aqui para apresentar um pouquinho do trabalho que nós estamos realizando atualmente com essa pequena equipe, com referente aí à parte da educação. A nossa Escola de Pais, ela foi fundada no final de 2018. Começamos a trabalhar em 2019 nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, nos condomínios. 1998, desculpe. Eu e a minha esposa, Genoveva, fomos convidados a participar de um primeiro trabalho na escola Irmã Dulce, onde foi apresentado esse trabalho pela equipe de Americana. Na ocasião, era secretário da Educação de Santa Bárbara, nosso saudoso Pedro Chan. Ele ficou sabendo do projeto em Americana, trouxe para Santa Bárbara. E desde 1999, foi formada uma diretoria e nós somos os remanescentes daquela diretoria. A nossa Escola de Pais, ela se fundamenta na Escola de Pais do Brasil, formada em 1963 em São Paulo, nos mesmos moldes que foi formada em Santa Bárbara, nos mesmos moldes que foi formada em São Paulo, também foi formada em Santa Bárbara, e em todas as seccionais do Brasil todo. Nós temos hoje seccionais representando a Escola de Pais em todo o Brasil, mais de 50 seccionais, trabalhando com pais, agentes educadores, cuidadores e pessoas voltadas à educação, no sentido de poder proporcionar à família uma educação melhor, um convívio melhor, principalmente em tempos que passamos na atualidade, em tempos difíceis com relação à educação. Nosso trabalho é um trabalho sem distinção de raça, cor, religião, não tem fins lucrativos nenhum, O nosso trabalho é feito com os recursos próprios de cada membro, de cada associado que se engajou nesta causa pela educação. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais detalhado para vocês do que é realmente a Escola de Pais. Hoje, estaremos à noite na Guarda Mirim, fazendo o nosso 7º encontro. Então, hoje, a partir das 19h30 até às 21h, estaremos lá na Guarda Mirim, trabalhando com os pais dos adolescentes que hoje estão participando do curso lá do Menor Aprendiz na Guarda Mirim. O nosso trabalho consiste em 7 temas, ou seja, um tema por semana. Nós, normalmente, sendo solicitado por escolas, por empresas, por igrejas, por um grupo de pessoas interessadas na educação, a gente faz uma pequena apresentação da Escola de Pais, onde chamamos isso de sensibilização, para apresentar a todos o que é o projeto Escola de Pais. E depois a gente programa o melhor horário, o melhor dia da semana, para que um dia da semana a gente possa estar com os pais fazendo esse trabalho. Hoje nós trabalhamos em consonância com a Escola de Pais de São Paulo e com todas as seccionais do Brasil. Isso quer dizer que a Escola de Pais, a pessoa que coordena os trabalhos da Escola de Pais, ela não vai trabalhar com os pais para dar um testemunho de vida, para falar da sua vida de pai ou de mãe ou de educador na família. Ela vai colocar os temas e a proposta que a Escola de Pais faz. Nós temos um conselho de educadores que está sempre atualizado com temas os mais variados possíveis relacionados à educação, e a gente da Escola de Pais de Santa Bárbara, da Seccional de Santa Bárbara, em consonância com todas as seccionais do Brasil inteiro, fala a mesma linguagem, fala o mesmo assunto. Então, isso quer dizer que somos todos pais. Nós não nos preocupamos com o seu nível acadêmico, não nos preocupamos com a sua profissão. Nós somos, a partir do momento que apresentamos esse trabalho, esse projeto, essas ideias da Escola de Pais, a gente tem em mente que todos nós somos pais e todos nós passamos pelas mesmas dificuldades na educação dos nossos filhos. A missão da Escola de Pais, ajudar pais, futuros pais e agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos. A linha pedagógica da Escola de Pais é definida, entre outros, por pedagogos, médicos, psicólogos e sociólogos que compõem o Conselho de Educadores da Escola de Pais do Brasil, com sede em São Paulo. O objetivo da Escola de Pais é conscientizar os pais de sua missão e responsabilidade, de seu papel na educação dos filhos, atualizar pais e educadores em práticas e princípios psicopedagógicos, promover maior aproximação família-escola na perspectiva de uma educação integral do ser humano. O público-alvo são os pais e os educadores. Trabalhamos 7 semanas. Em cada semana, debatemos com os pais e com os interessados presentes os seguintes temas. Na primeira semana, educar é um desafio, onde a gente comenta com os presentes da dificuldade que nós temos hoje, nesse mundo atual, a dificuldade que temos para educar nossos filhos. O mundo compete acirradamente com a família com relação à educação dos filhos. E nós, como somos de origem cristã, e preservamos por uma família sólida, cristã e ética, dentro de todos os valores morais e cristãos, a gente procura traçar esse debate com os pais presentes. Na segunda semana, valores e limites na educação. Falamos como estão os valores e como estão os limites dentro da família, principalmente a família brasileira. Na terceira semana, trabalhamos com o tema pai, mãe e agentes educadores. Na quarta semana, a educação do nascimento à puberdade, onde falamos do desenvolvimento da criança, desde a sua vida intrauterina até a sua vida adulta. Na quinta semana, falamos sobre a adolescência, o segundo nascimento e suas transformações. A vida da criança para a vida do adulto, passa pela vida do adolescente. Então, todas essas transformações físicas, biológicas, sentimentais, emocionais, a gente faz esses comentários com os pais e traçamos um debate para chegar num consenso. Na sexta semana, falamos sobre a sexualidade no ciclo de vida da família. E na sétima semana, cujo tema vai ser dessa noite lá na Guarda, falamos sobre cidadania e cultura da paz, onde falamos os diversos tipos de violência que a gente encontra hoje, desde a violência dentro da família, quanto a violência através das redes sociais. Então, passados estas sete semanas, a gente tem mais uma semana, e se Deus nos permitir, a semana que vem, a gente faz a entrega do certificado. Então, todos os pais, todos os educadores que participaram conosco desses sete trabalhos, dessas sete semanas, pelo menos 50% desse trabalho, eles têm direito a um certificado. Para os professores, para o pessoal da área da educação, diretamente voltado para a área da educação, esse certificado tem um peso significativo. Então, resumidamente, é esse o trabalho da Escola de Pais dentro da comunidade, hoje especificamente aqui falando de Santa Bárbara. Estamos nesse trabalho, como eu disse, desde 1999, completando esse final de ano, 25 anos desse trabalho, atuando na área da educação, procurando fazer com que a família traga para esses debates, junto conosco, os seus problemas, mas também as suas soluções, para a gente junto procurar fazer com que a família seja cada vez mais uma família melhor, uma família mais unida. Não podemos esquecer jamais que nós, como pais, não podemos esquecer. Pais, lembrem-se, teu filho carrega em sua essência o teu DNA. Jamais esqueça disso. Não perca jamais o teu filho para a sociedade, não perca jamais o teu filho para o mundo, mas sim que esse filho seja educado, que ele cresça dentro dos padrões de uma família cristã, de uma família unida, de uma família funcional e, acima de tudo, que preserve por todos os valores morais para que a família esteja sempre, seja sempre uma família fraternal.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.